Amém.
Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, queridos.
Bom dia.
Bom estarmos juntos novamente. Você que nos visita, né? Uma semana o pastor Vitor ele está fazendo a exposição do livro de Gênesis. E eu tenho o privilégio de fazer a primeira carta do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos estar, né, finalizando o quarto capítulo. Estamos na reta final. Mês que vem, provavelmente, já vamos finalizar toda essa carta. Já faz um ano que nós estamos trabalhando, mês após mês. E agora nós temos uma corrida, agora é duas vezes por mês. Então, mês que vem, nós vamos já estar, provavelmente, finalizando o quinto capítulo. Já estou pensando aqui na próxima série, né? Estou na dúvida ainda em relação a algumas cartas, ou de Paulo, ou duas cartas de Paulo, na verdade, né? Então, mas estou pedindo a direção do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir, para que nós possamos, então, sermos edificados juntos. Amém? Bom, então, finalizando aqui, né, nós vamos estar finalizando o quarto capítulo, e na última mensagem, nós falamos que Pedro ele dá algumas orientações de como nós devemos nos preparar para o fim de todas as coisas. Como nós devemos preparar para a volta de Jesus Cristo. Ele deu algumas direções, algumas orientações, e algumas delas é que nós devemos amar uns aos outros, e aquele amor esticado, né, como de um atleta que se estica ao máximo para vencer uma corrida. Então Pedro diz que esse amor precisa ser esticado. Amar uns aos outros é um amor esticado, um amor sacrificial. Para quê? Porque esse tipo de amor é que vai perdoar as ofensas que são lançadas contra nós. Vai perdoar qualquer ofensa, qualquer desavença que vem da parte dos nossos irmãos. Depois Pedro nos fala que nós devemos ser hospitaleiros. E era algo fundamental e muito importante você ser hospitaleiro naquela época, devido a você a dar abrigo, né, para os refugiados, para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos e que tinham perdido seus lares. E também era muito importante e vital, na verdade, essa hospitalidade para os missionários, para que o evangelho, então, se espalhasse pelo mundo e tudo mais. Então era algo assim, muito importante, essa hospitalidade. E Pedro diz, né, sejam hospitaleiros, mas sem reclamar. E por último, ele falou sobre que cada um exerça o dom que Deus deu para cada um de nós. Todos nós temos dons e talentos, e nós devemos usar esses dons e talentos para o reino de Deus, para servir uns aos outros e edificar uns aos outros. E ele deu dois dons, né? O de falar e o de servir. Então, que nós possamos usar esses dons em prol do reino de Deus. Amém? Então, na sequência daquilo que Pedro vem falando, ele vai nos dar hoje razões, ou melhor dizendo, uma motivação correta para nós nos alegrarmos em meio, não somente sobre a volta de Jesus Cristo, mas também diante dos sofrimentos. Sim, queridos, mais uma vez Pedro, ele volta a falar dos sofrimentos. Então hoje não vai ser nenhuma surpresa, nós já vimos isso muitas vezes, mas eu espero que Deus ele fale de uma maneira diferente com você hoje, porque Pedro ele vai intensificar um pouco mais essas provações que os nossos irmãos estão passando aqui. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, e hoje a nossa leitura será do versículo 12 ao versículo 19, para então finalizarmos e fecharmos esse bloco. Antes de nós lermos a partir do versículo 12, eu queria compartilhar com vocês o versículo 11, porque eu achei interessante compartilhar, porque há um debate entre os teólogos em relação a esse versículo 11 aqui, que diz assim, ó, versículo 11, ó, se alguém fala, que é o dom, né, que Pedro cita, se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Amém? Há um debate entre os teólogos, por quê? Porque Paulo, Pedro aqui usa uma doxologia. E doxologia é uma expressão de louvor, de adoração e glória dada a Deus. E geralmente, às vezes, ela é usada para finalizar um tema, ou uma carta, ou um livro. E Pedro usa essa doxologia aqui no versículo 11, dizendo, a quem sejam a glória, o poder, para todos sempre. Amém. E um debate dos teólogos é que alguns acreditam que Pedro ele ia finalizar a sua carta aqui no versículo 11. Ele ia finalizar a sua carta, mas, de alguma maneira, ele volta a falar novamente do sofrimento. é bem provável que as perseguições se intensificaram, as provações se tornaram mais duras e severas. Então Pedro ele volta a falar novamente, né, desses sofrimentos, de como nós devemos nos alegrar, e Pedro encoraja aqueles cristãos que estavam passando por esse momento tão difícil. Se for realmente de fato isso, não sabemos se Pedro realmente iria finalizar a sua carta aqui no versículo 11 ou não, mas o fato é que ele volta a falar novamente dos sofrimentos. Agora vamos entender como que Pedro vai abordar esse tema aqui, para nós entendermos aquilo que Pedro está falando, certo? Então, versículo 12 diz o seguinte, vamos se colocar de pé? Versículo 12 em diante, tá? Você, assim como de costume, você pode ler na sua versão, em voz alta, sem se preocupar com a pessoa do seu lado. Diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, como se algo estranho estivesse acontecendo. Continuem. Amém, Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, fala conosco, Senhor, meu Deus, que nós possamos estar atentos, repreende, Senhor, meu Deus, todo pensamento equivocado no nosso meio, Pai, destrava os corações, que nós possamos realmente aplicar e colocar em prática aquilo que Pedro está nos ensinando aqui nesta manhã, que nós te pedimos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, amém. Amém, pode se sentar, obrigado. Gente, tem duas frases que eu queria compartilhar com vocês que são, acho super interessante como ela é abordada, porque ela tem tudo a ver, né, com aquilo que nós estamos falando. A primeira frase diz o seguinte, olha, um cristão que não tem provação não tem condições de reconhecer o sofrimento que Jesus passou, pois a vida sem provação é uma vida sem propósito. Super interessante, né? Agora, a mais interessante é essa daqui, olha, A provação é o meio que Deus usa para ensinar lições que não aprenderíamos de nenhuma outra forma. Uau, que coisa interessante, né? Agora, por que eu quis começar essa mensagem com essas frases? Porque essa carta de Pedro, ela está totalmente ligada às provações da vida. As provações que nós passamos aqui. E as provações que nós passamos nos mostram, nos revelam quem realmente nós somos. As provações da vida nos mostram onde está o nosso coração. Elas revelam a verdade por trás dessa máscara que muitas vezes nós usamos, certo? Então, a vida cristã, ela é assim, certo? Nós passamos por diversas provas, mas só precisamos entender que em todas as provações e todo o sofrimento, Deus, ele tem um propósito específico. E, claro, os nossos irmãos aqui do primeiro século, eles estavam passando por duras provas, por verdadeiras fornalhas ardentes. Dia após dia, eles estavam sendo provados diariamente por amor a Cristo. E assim como nós vimos, né, desde o primeiro capítulo, quantos irmãos ali que ficaram firmes, mantiveram a sua lealdade, a sua fidelidade, levavam a sério, carregavam a sério o nome de Jesus Cristo. Porém, em contrapartida, nós temos ali muitos cristãos que na primeira dificuldade já negavam a Cristo, abandonavam a sua fé, certo? Então nós precisamos aqui entender agora e tirar lições que são super importantes para nós. Na verdade, nós precisamos até ser sábios agora, para nós tentarmos aprender, né, com os erros e acertos dos nossos irmãos aqui, amém? Então, nesta manhã eu queria dar, ser bem objetivo, 5 orientações de como nós podemos nos alegrar em meio às lutas, em meio às provações da vida. Amém? A primeira orientação está aqui no versículo 12, que diz assim, olha, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Então a primeira orientação de Pedro é, não estranhe as provações. Agora, o mais interessante ainda, é essa palavra aqui que ele começa, amados. Ele não é, assim, tem para mim que não é como o Paulo, quando ele fala assim, né, quando ele escreve a carta de Filemão, algumas outras cartas, e fala assim, meu amado, meu querido, depois, pá, chulapada, né? Não, eu não consigo entender Pedro aqui chamando de amados para depois exortá-los. Mas eu entendo que Pedro aqui, ao chamá-los de amados, é uma maneira de consolo, de confortá-los, de empatia que ele estava tendo com aqueles cristãos que estavam passando por um momento difícil da vida. Então, né, essa abordagem que Pedro dá, né, é super fantástico, super extraordinário aqui, né, chamando, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Mas é claro, gente, que ao estudar isso, falei, cara, essa não é a nossa realidade. Certo? Nós não estamos sofrendo por causa da nossa fé. Nós não estamos sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo. Essa realidade para nós é um pouco distante. Claro que nós sabemos que alguns países estão sendo perseguidos, cristãos estão sendo perseguidos dessa mesma maneira. Mas aqui para nós, aqui no Japão ou no Brasil, essa realidade é um pouco distante de você sofrer por causa de Cristo, certo? Até mesmo por causa daquilo que se é pregado nas igrejas de hoje. Lembra algumas mensagens anteriores? Nós falamos, né, que muitas igrejas elas pregam essa teologia da prosperidade. Se você é fiel a Deus, se você, né, serve a Deus, se você é fiel nos dízimos, nada de ruim vai acontecer com você. Não haverá sofrimento para você. Então, as pessoas não entendem que nós, os cristãos, eles passam, sim, por dificuldade. Então, esses ensinamentos, essa teologia da prosperidade, as pessoas, elas, na verdade, elas têm uma outra teoria, né? Ou seja, quando você está passando por uma provação, um sofrimento, ou ela acha que é pecado, ou é maldição hereditária, ou alguma outra coisa. Porque ele não entende que as provações são necessárias muitas vezes, certo? Então, isso nos mostra... o quão distante a verdade do Evangelho ela se encontra nos púlpitos de hoje. Então não é à toa que Pedro fala, olha, não se surpreendam, vocês são cristãos, não se surpreendam com o fogo, com as provações, com o sofrimento que surge entre vocês. Então Pedro, o que ele está querendo transmitir para os seus leitores é que... que eles não deveriam estranhar essas provações, que na verdade o cristão... ele precisa até mesmo esperar pelas provações. Eu acho que é por isso que Paulo, ele fala, Pedro diz, olha, armem-se do mesmo pensamento de Cristo. Não sei se você lembra, né, do termo que foi usado, esse armar-se é um termo militar, é de um soldado que se está preparado para o combate. Então, dessa mesma maneira, Pedro diz, olha, armem-se do mesmo pensamento de Cristo, seja um militante contra os sofrimentos. Então, não estranhe. Se surgir as provações, os sofrimentos e as lutas, não estranhe. Como se isso fosse algo incompatível com a vida cristã, porque não é. Isso aí. Queridos, tem assim... Você ser cristão não nos dá imunidade em relação ao sofrimento e às provações da vida. Não significa que você nunca vai ficar doente, que você não vai adoecer... que tudo vai dar certo, que você vai prosperar em todas as áreas, não. É muito pelo contrário, nós vamos sim passar por grandes provações, certo? E é por isso que eu acho interessante que quando Pedro fala, né, desse fogo, eu acho que é por isso que ele usa esse fogo como referência ao sofrimento, porque o fogo, quando ele é alastrado, ele causa uma grande destruição. Então, Pedro está dizendo, olha, não se estranhe com fogo, com os sofrimentos que têm se alastrado entre vocês. Porque isso acontece, porque Jesus Cristo, ele sofreu, ele foi perseguido. Da mesma maneira, vocês irão sofrer, vocês serão perseguidos. Se Cristo sofreu, nós iremos sofrer também. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, lá em João 15, 18, ele diz, olha, se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. João 15, 20 diz, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Então, ou seja, Pedro, ele usa as próprias palavras de Jesus para alertar os seus leitores sobre essas provações, certo? Então, quando, agora, é interessante que quando Pedro faz essa comparação do sofrimento do cristão com esse fogo ardente, ele quer mostrar para os seus leitores que esse fogo, esse sofrimento, tem um propósito específico, que é prová-los. Agora, o mais interessante ainda é que essa palavra provar, aqui no grego, ela é usada para provar materiais que eram feitos pelo fogo, na purificação. Quer ver um exemplo? Abre comigo no primeiro capítulo de Pedro. Pedro, ele fala sobre isso. Primeiro capítulo de Pedro, capítulo 1, no versículo 6 e 7. Diz assim, olha, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Por pouco tempo, passageiro, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, da mesma maneira que o ouro, ele precisa passar pelo fogo, pela essa fornalha ardente, né? Para remover toda a impureza, nós cristãos, nós vamos passar, ou melhor dizer, colocando isso na vida do cristão, as provações são para isso, para, né, comprovar nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa perseverança. Onde está o nosso coração em meio a essas provações? Verdade. Gente, recentemente nós passamos por um fogo, sabia? Lembra da pandemia? A pandemia foi um tipo de um fogo que surgiu entre nós. Para demonstrar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa fidelidade. E que, de certa forma, vamos ser sinceros, separou os homens de fé e os meninos de pouca fé. Verdade. Quantos estavam aqui conosco que depois da pandemia evaporou? Foi arrebatado. Sumiu. Então, as provações servem para isso, comprovar nossa fé, nossa fidelidade, a nossa confiança. E no final, isso resultará o quê? Em exaltação, vitória e triunfo, queridos. Então, né, vamos permanecer firmes no Senhor. Deus, ele nunca vai esquecer dos seus. Assim como a Angélica mencionou, está até aqui no meu esboço, aqui, ó, Isaías 41. Deus, ele estará conosco. Ele sempre estará conosco. Então, Deus nunca disse, olha, vocês serão imunes ao sofrimento, às provações, tudo vai correr bem na sua vida. Certo? Deus nunca disse isso. Deus nunca disse que a gente não ia sofrer, não ia ter provações. Mas ele disse que estará sempre conosco. Amém? Se mantermos a nossa fidelidade, a nossa integridade, a nossa lealdade ao nosso Deus, com certeza ele sempre estará conosco. Então essa é a primeira orientação de Pedro. Não estranhe o fogo, não estranhe os sofrimentos que surgem entre vocês, porque vocês vão passar por isso, certo? Agora, segunda orientação, no versículo 13. Mas alegrem-se. Olha a orientação, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. A orientação de Pedro aqui é que, em vez de o cristão ficar espantado, ficar com medo dessas provações, né, ele deveria o quê? Se alegrar. Eles deveriam se regozijar-se no Senhor. Independente do que os cristãos estavam passando, eles deveriam o quê? Continuar se alegrando. O interessante é que esse verbo alegrar-se aqui, ele está no imperativo. Agora, o que isso significa? Significa que quando Pedro usa esse modo imperativo aqui, ele quer dizer que essa alegria deve ser contínua. Mesmo debaixo do tamanho do sofrimento, não estranhem. Não fiquem surpresos, mas alegrem-se. Se vocês estão sofrendo por Cristo, alegre-se. Se está passando por lutas, alegre-se. Se o caos está se instalando na sua casa, alegre-se. Parece que a gente é um bando de masoquista aqui, né? Um bando de doido. Como assim? Agora, vou dizer radical, não vou falar masoquista não. Agora, o mais radical mesmo são os apóstolos. Porque os apóstolos, eles achavam um privilégio sofrer por Cristo. E lá em Atos, capítulo 5, diz assim, olha, os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que povo doido, velho! Como assim? Agora, mais doido, mais radical mesmo é o apóstolo Paulo. Olha o que ele fala lá em Filipenses. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, ou seja, nós temos o privilégio de crer, mas também o quê? De sofrer por ele. Que privilégio sofrer por Cristo, queridos. Pode vir sofrer. Não, é isso também, tá? Então vamos pegar pesado, não. Porque ninguém gosta de sofrer, fala a verdade. Certo? Mas ela é necessária, mas alegre-se nesses sofrimentos. Então, Pedro aqui, gente, ele faz essa ligação do sofrimento do cristão com o sofrimento de Cristo. O que isso significa, Elvis? Significa que nós somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Você pensou o quê? Que é só cordeiros com Cristo? Só oba-oba? Só glória? Só, né? Coisa boa? Não. Nós somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Gente, se Deus não poupou nem o seu filho amado Jesus Cristo, vai poupar a mim e a você? É ruim, hein? Mas não vai mesmo. Nós vamos passar por essas provações, pelo sofrimento. Certo? Ninguém gosta de passar pelo sofrimento. Senhor, se for possível, afasta esse cálice de mim. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ou seja, há um propósito pelas provações. Essa alegria aqui de passar pelas provações. Por quê? Porque no final do versículo 13 diz, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ah, queridos. Agora, abra comigo, Romanos. Olha o que Paulo fala em relação a isso também. Romanos 8. Romanos 17:18. Se somos filhos, somos filhos, amém?
Amém?
Amém. Se somos filhos, então somos herdeiros. Amém, glória a Deus. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ai, queridos, que refrigério para a nossa alma. Que refrigério para a nossa alma sabermos que, né, nós nos alegramos agora no sofrimento de Cristo. Nós, por quê? Porque nós sofremos com Ele e por Ele, mas vamos também nos alegrar quando Cristo se revelar em glória. E essa é a nossa motivação, queridos.
Amém.
Nós sofremos agora, mas em breve, muito em breve, nós nos alegraremos quando Ele voltar. Os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as provações que nós passamos nesse tempo, elas são passageiras, mas a nossa alegria será perpétua,
amém,
será eterna junto ao nosso Rei, aquele que se revelará em glória para cada um de nós.
Amém.
O fim está próximo, aquele que vem virá e não tardará, ele se revelará em glória. Por isso, queridos, diante das lutas, do sofrimento, das batalhas, do caos, fiquem firmes, perseverem. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Deus estará conosco.
Amém.
Queridos, por que andar ansiosos? Por que andar preocupados com as lutas que nós passamos? Vamos olhar para o Senhor e aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Aí quando nós olhamos para Ele, nós podemos descansar. Nós podemos colocar nosso coração na mão dEle e tudo fica bem. Amém, queridos?
Yes.
Terceira orientação, versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Agora vamos lá para o Sermão do Monte. E olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 5, abre aí. Mateus capítulo 5. Mateus 5, 11 e 12. Diz assim, olha, bem-aventurados serão vocês, Jesus falando, tá? Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mas o quê? Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pedro está dizendo o seguinte, olha, se vocês estão sendo injuriados, caluniados, insultados por causa de Cristo, por estarem unidos com Cristo, por estarem vinculados com Cristo, por professarem a sua fé em Cristo, por vocês serem cristãos, bem-aventurados vocês são, e grande, grande será a vossa recompensa. Ai, queridos. Então, os cristãos, eles eram injuriados, eles eram caluniados, injuriados, insultados, certo? Falavam mal deles. Vocês lembram da nossa ilustração que nós fizemos aqui? Olha, vocês estavam indo por esse caminho. Vocês ouviram o evangelho. E alguns, vocês pagãos, se converteram, certo? Mas outros não se converteram. E aí, esses que não se converteram ficavam insultando os cristãos agora. Por isso, olha, vocês estavam indo para esse caminho, mas agora vocês se converteram para o pastor bispo da vossa alma. Por isso os insultos, por isso as calúnias, as difamações. Então note que essas perseguições não eram físicas, não era porrada. Por enquanto, era verbal. Mas o problema aqui também é que essas injúrias, essas difamações, era um tipo de sofrimento que mexia na área emocional da pessoa. Por quê, gente? Porque você ser insultado, né, caluniado de uma maneira que não corresponde com a verdade, gera um certo desconforto, gera um desgaste emocional. Imagina você, tem o seu nome, a sua reputação para ser zelado, e aí chega alguém e começa a difamar você, começa a falar falsas acusações a teu respeito, e você não tem como se defender. Como que você se sentiria? Então, era algo muito, assim, ruim. Era, assim, provavelmente era um sentimento de impotência que os cristãos estavam passando aqui. Então, era, assim, não era fácil nessa época que você ser um cristão. Não era tão, né, oba-oba como nós temos hoje em dia. Gente, aqui nessa época, você ser um cristão, melhor dizendo, ninguém ia para a igreja para arrumar namorada. Ninguém ia para a igreja para casar. Não é, Cunil? Não vou falar nada não, porque eu fiz a mesma coisa, tá? Para quem não sabe, né, eu não vim para a igreja de imediato por causa de Cristo, tá? Só um testemunho aqui rapidinho. Mas foi por causa que eu queria me relacionar, eu queria casar, certo? Mas aí, quando a gente entra na igreja, a gente começa a ouvir o Evangelho, né? E aí Deus começa a transformar o Espírito Santo, convence a gente do pecado, e a gente muda o nosso foco, né? O nosso foco é Deus. Aí depois a bênção vem depois, né? Tô preparando o terreno já. Amém, queridos. Então, não era assim, não, eu vou me tornar um cristão. Gente, ser um discípulo de Jesus Cristo, ser um verdadeiro cristão, professar a sua fé naquela época, era como se você estivesse assinando a sua própria sentença de morte. Vai na Coreia do Norte, vai nesses lugares que são perseguidos os cristãos, e chega com a Bíblia na mão lá. É sentença de morte, querido. Então, nessa época, não era assim, né, como hoje em dia. Hoje em dia virou moda ser um cristão, para alguns. É o status, né, eu sou cristão, né, eu sou evangélico, eu sou crente. Para com isso, gente. Então, assim, claro que há exceções, nós sabemos disso. Sabemos que tem cristãos que levam a sério, carregam o nome do Senhor muito a sério, com muita responsabilidade e fidelidade. Mas também sabemos que no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, já rapa fora. Não quer saber, não. Já nega na lata a Cristo e nega por qualquer coisa, por qualquer besteira, se troca a Cristo por um prato de lentilha. Então, gente, assim, né? Mesmo que Pedro está dizendo, mesmo diante então, dessas injúrias, desses insultos aqui que vocês estão passando, o conforto que Pedro está dando aos cristãos, que eles estão passando por esse tipo de sofrimento, por causa do nome que é sobre todo nome, vocês são felizes. Porque o Espírito de Deus, o Espírito da glória, está repousa sobre vocês. E é por isso que vocês são perseguidos. Porque o Espírito de Deus está em vocês. Por isso, alegrem-se. Então, se nós estamos sendo perseguidos, estamos sendo sofrendo, passando por lutas, bem-aventurados nós somos, porque há uma luz de Cristo em nós. O Espírito de Deus está sobre nós, e é por isso que nós vamos provocar oposição dos outros. É por isso que nós vamos provocar oposição dos outros, porque há o brilho em nós, há o Espírito de Cristo em nós. Agora, um cristão que não é cheio do Espírito Santo, que vive com o pé lá, outro cá, um cristão que vive cedendo às tentações, que vive no ciclo do pecado, que vive nessa torrente de imoralidade, não vai causar oposição de ninguém, porque ele é igual ao mundo, e o mundo não persegue os seus, mas ele vai perseguir aqueles que são distintos, aqueles que são diferentes, e eu e você é diferente, amém, queridos?
Amém.
E há um brilho em nós, e é por isso que, queridos, está sofrendo pelo nome de Jesus Cristo, por causa da sua fé, alegre-se. Prepare-se. Porque se o Espírito repousa sobre nós, sejam preparados. Porque nós seremos injuriados, de alguma forma ou de outra. Quarta orientação, versículos 15 e 16. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. É interessante aqui, né, Pedro dizer isso, porque ele está dizendo assim, olha, se você está sofrendo, se vocês estão sendo insultados, que seja por causa de Cristo, que seja por causa da sua fé, e não porque você é um malfeitor. Se for por causa de Cristo, legal, que seja por causa de Cristo, mas não que seja porque você é um assassino, ou ladrão, ou um bandido, certo? Ou que você comete algum crime. Então, o que pensa querendo dizer aos cristãos, e que provavelmente haviam naquela época, eram esses cristãos, que eles cometiam um crime, certo? Eram punidos e ficavam se questionando. Estou sofrendo por causa de Cristo. Perseguição que não tem nada a ver com Cristo. A pessoa que comete, é por causa dos seus atos, das suas escolhas, e há consequências para isso, eles sofriam punições severas por causa dos seus crimes, por causa dos seus atos. Não era por causa do nome de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo, ó, se for para sofrer, que sofra por Cristo, por nome de Cristo, pela sua fé em Cristo Jesus, e não porque você é um malfeitor, ou que você é um bandido. Ah, Elvis, mas graças a Deus, ó, não sou assassino, não sou ladrão, nunca roubei um palito de dente, né? Não sou criminoso, não sou malfeitor. Glória a Deus, meu irmão. Benção para você. Mas você esqueceu do último aqui, intrometido. Fofoqueiro, que se intromete nos negócios alheios aqui. Gente, vamos ser sinceros, que tem gente cristão que gosta de meter o bedelho onde deve, que gosta de falar coisas que não deve, que se intromete na vida dos outros, que fica fofocando. Tem fofoqueiro aqui?
Não.
Amém. Vamos lá. É, só no Brasil, é verdade. Então... Gente... Então, nós precisamos tomar muito cuidado, por quê? Porque acontecia isso. Alguns cristãos se intrometiam nos negócios dos outros, né? Isso gera uma certa confusão, um certo desentendimento, perseguições, não num nível assim de, né, de matar alguma coisa assim, não. Por exemplo, você postar algo nas redes sociais ou comentar alguma coisa, vai gerar um certo, dependendo que se for postar ou comentar, vai gerar comentário, vai gerar polêmica, o pessoal vai cair matando a pau. Eu lembro de uma história daqui, não estou falando que você é intrometida, tá? Ela um dia postou um negócio lá no Facebook, faz um tempo atrás, não sei, né? Isso, né? E isso que acho que é de negócio da igreja, de algum movimento da igreja, um negócio bem banal mesmo. E, gente, o pessoal aí matando em cima dela. Aí ela teve que ela pegou e deletou rapidinho, porque tava gerando algo, né? Um tipo de perseguição por causa do que ela postou. Então, né, a gente tem que tomar muito cuidado por causa disso. Você pode reparar assim, eu sou muito difícil de postar alguma coisa, comentar, eu fico com o dedo coçando para postar. Mas eu falo, não, vai gerar confusão, vai gerar polêmica, vou ficar aqui na minha, certo? Eu não quero ser perseguido, né? Eu não quero desavença com ninguém. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, Pedro está dizendo, ó, se estão sofrendo, que sofra por ser cristão. E ele vai dizer, mais importante ainda, não se envergonhe disso. Não se envergonhe, se vocês estão sendo zombados, sofrendo de mim, ou seja, o que for por causa de Cristo, não se envergonhe. Porque eu tenho para mim que tem muito cristão que morre de vergonha de falar que é cristão. Morre de vergonha de falar que é discípulo de Jesus Cristo. Morre de vergonha de falar que vai para a igreja. Vamos para a igreja? Não tem compromisso. Fala que você vai para a igreja, irmão. Convida a pessoa para vir junto, ser abençoado. Morre de vergonha de falar não pecado, porque ele não quer ser o careta da turma. Morre de vergonha de professar o evangelho. Morre de vergonha de falar não para o pecado. Então, gente, nós precisamos, assim, sabe, não se envergonhar do nome de Jesus Cristo. Agora, um conselho para os jovens aqui, em relação a isso. Vamos ser bem abertos, tá? Não tem tabu entre nós, então não leve a mal. Porque temos jovens aqui, adolescentes, que são virgens. Glória a Deus por isso. Mas nós sabemos que tem uns papos meio estranhos entre os jovens. Se um jovem está numa rodinha, né, de pessoas que não são crentes, há um papo meio estranho de sexo. Né? E o cara chega para você e fala assim, e aí, quantos anos você tem? Tenho 15. E aí, quantas minas você pegou? Com quantas minas você já deitou? Não, irmão, sou crente, não sou virgem. E o cara é virgem, hein? Ixi, tá por fora, hein? Aí, ó, o cara é virgem. Ixi. E aí começa o quê? Zombaria. Começa e de mê. Certo? Então, jovem, você está se guardando em santidade, glória a Deus por isso. Mantenha-se firme nisso, mantenha-se em santidade. Não é vergonhoso, é uma honra, é um privilégio você se guardar. Quem me dera se eu tivesse guardado a minha virgindade também. Pena que eu conheci a Cristo depois. Mas tem gente aqui entre nós, né, que se guardou no dia do casamento. Gente, que algo maravilhoso. Que seria algo lindo, né? Assim, sabe, duas pessoas que se guardaram em santidade, se casaram, se uniram. Ah, cara, seria... Então, não se envergonha disso, não. Amém? Agora, outro conselho aqui é para a igreja agora, para nós. Porque muitas vezes, esses idimês, essas zombarias começam com nós. Por quê? Porque tem um fulano que é solteiro, chega assim, cadê o Tanito? Tanito! 50 anos, Tanito, tem que casar. E aí, a gente pega, fica jogando as meninas pra cima do Tanito. Ó, Tanito, e aquela fulana lá? E aquela menina lá, Tanito? Ou vice-versa, né? Tem a fulana que é solteira. Olha, tem aquele menino lá. E aí, fica aí, querendo jogar um pra cima do outro. Essa pressão em cima do menino, certo? E aí, acaba o quê? O cara casa errado, sobra pra quem? Sobra pra nós, pastores, ficar cuidando, discipulando, corrigindo. Para com isso, para de ser Maria casamenteira, gente. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Não fica querendo jogar um em cima do outro, não. Porque aí o menino casa mal depois, pronto, depois sobra pra gente. Sobra os pastores. Eu não, os pastores. Vai pra eles. Aí tá lá, 3 horas da manhã, na casa do casal lá, né? Casou errado, tá vendo? Casa mal, por causa de, mas assim, por causa da gente ficar pressionando esse povo. Então para, gente. Não fica jogando pra cima do outro, não. Deixa o Espírito Santo, deixa... O que nós temos que fazer é orar e deixa Deus trabalhar. Amém? Então, se for para sofrer, sofra. Não é vergonhoso. Se for estar sofrendo de mer, não é vergonhoso. É um privilégio. E é um privilégio para poucos. Porque estreita é a porta. Estreita é a porta. Então, glorifique a Deus por esse nome. Amém? Quinta orientação para nós finalizarmos. 17 e 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é o justo, é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? A referência que Pedro está dando aqui é que esse julgamento de Deus, esse julgamento, vai começar primeiro com nós. Vira para o seu irmão do seu lado aí. Olha, fala assim, lascou, irmão. Lascou. Começa com os de dentro. Começa com a gente, certo? Depois ele prossegue para aqueles que não são da família de Deus, para os ímpios, para aqueles que rejeitaram a Cristo. Agora, como nós podemos entender essa passagem aqui? A forma mais simples que eu entendo para nós compreendermos essa passagem que eu encontrei aqui é que o cristão, ele passa pelo sofrimento para sermos purificados, certo? Nossos pecados, nossos erros... Nós passamos por isso. Da mesma maneira, assim como nós falamos, o ouro, ele passa por esse processo de fornalha, de fogo, para remover as suas impurezas. Então, assim, nós, cristãos, vamos passar por esse sofrimento, para sermos purificados, para ser comprovado nossa fé e tudo mais. Então, nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo caído, no meio de uma sociedade caída e corrompida pelo pecado. E uma maneira que Deus usa para purificar os seus filhos é o sofrimento. Então, quando Pedro diz que vai esse julgamento, vai começar primeiro com nós, não é no sentido de condenação. Porque Paulo vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certo? Então, esse julgamento, esse sofrimento, é de uma forma de disciplina e não condenação. Por quê? Porque... pela presença do pecado nesse mundo que ainda está em nós, por causa da necessidade de correção que nós temos, Deus ele se utiliza do sofrimento para nos tratar, disciplinar, corrigir e de nos purificar. E não só isso, para também forjar o nosso caráter, né, a nossa fé e tudo mais. Então essa forma de sofrimento aqui, gente, é disciplina. É purificação, é correção, é amadurecimento, é transformação de vida, transformação de caráter, é dependência de Deus. Mais uma vez, o exemplo aqui é da pandemia. O que a pandemia gerou entre nós? Isolamento social, desemprego, né? Falta de recursos financeiros, fome, miséria, taxa de mortalidade, assim, absurda, quantos amigos e entes queridos nós perdemos. Então, diante desse sofrimento, pandemia, quem está sendo provado primeiro? Somos nós. É a igreja de Cristo. Então, Deus ele se utiliza desses sofrimentos para ver onde está o nosso coração. Eu não estou falando só da pandemia, mas de qualquer tipo de sofrimento, de lutas que você está passando. Né? Ele se utiliza disso para comprovar a nossa fé, onde está a nossa confiança. Então, tenho para mim, uma opinião própria minha, é que Deus se utilizou dessa pandemia para limpar os seus, de alguns, para separar mesmo. É como se Deus estivesse separando do joio e do trigo. E olha, posso dizer uma coisa para vocês. Quantos de nós passamos pela pandemia? Acho que 90% que de 3 anos atrás, olha, nós passamos, queridos. Você está aqui hoje, você perseverou, ficou firme, aguentou a paulada, o fogo passou, passamos por esse fogo ardente que surgiu entre nós. Haverá outros. Sim, e nós vamos passar do mesmo jeito, confiando em Deus, colocando as nossas mãos, colocando a nossa vida nas mãos do nosso Criador. Então, essas provações servem para isso. Então, vai começar o julgamento primeiro com nós. Deus vai provar primeiro a nós. Depois, o que será, então, do ímpio e do pecador? O que será, né, daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Agora, claro que isso aqui é uma pergunta retórica, porque nós sabemos o final, né, dos incrédulos. Nós sabemos o final daqueles que rejeitaram a Cristo, daqueles que negaram a divindade, né, soberana de Deus. Nós sabemos o final deles. É exclusão, é condenação, é exclusão eterna da presença de Deus. Então, se para nós, justos, é difícil ser salvo, imagina o que será do ímpio e pecador. Que é o versículo 18. O que será do ímpio e pecador? Se para nós já é difícil, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram, o que será dos ímpios? O que será desse povo que se prostra diante dos ídolos, que se prostra diante dos outros deuses, que prostra diante das suas divindades, que vive nessa torrente de moralidade, que vive praticando o mal? O que será desse povo que rejeita a divindade, né, de Cristo Jesus? O fim é trágico, queridos. Lá no capítulo 2, Pedro, ele fala que Jesus é a pedra angular, é pedra viva, mas esse mesmo Jesus é a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Né? Nós estudamos sobre isso. E o que isso significa? É que Jesus é a pedra que se solta das montanhas e ele vai cair em cima daqueles que o rejeitaram. Então, o final é trágico, querido, e dói. Dói ver alguém indo na contramão de Deus. Dói ver alguém com o coração tão fechado para o Evangelho. Dói ver alguém, né, que está próximo de nós, amigos ou entes queridos, tomando um caminho, se perdendo as ilusões do mundo. Se, sabe, vivendo essa vida de promiscuidade, de falsas alegrias, de carências não supridas. Dói ver o final desse povo, desses nossos irmãos, queridos. Nós vamos colocar isso em algumas aplicações, porque é algo que Deus tocou no meu coração, que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas o que será desse povo? O que será deles? Então, se esse texto está deixando assim, você pensando assim, olha, tá difícil, olha, o caminho está estreito, ufa, mas estou salvo. Agora o ímpio lá, ixi, mas eu estou, tá difícil, mas eu estou... Gente, desculpa, mas se nós estamos com esse pensamento, nós precisamos converter o nosso coração. Se nós estamos com esse pensamento, nós não estamos entendendo o Evangelho, o amor de Cristo Jesus pelas vidas. Então nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus coloque amor pelas vidas. Amém? Versículo 19, para nós encerrarmos e colocar algumas aplicações. Por isso mesmo, aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus, deve confiar a sua vida a seu fiel Criador e praticar o bem. Duas verdades aqui. Se nós sofremos e somos provados para fazer a vontade de Deus, nós devemos então confiar em Deus. E algumas traduções aí, está escrito aí, encomendem a sua alma ao seu fiel Criador na prática do bem. Interessante que esse encomendar aqui, certo? Ela tem um termo bancário. Que interessante. Que significa o quê? Depositar confiança ou depositar dinheiro nas mãos de um amigo fiel. Ó, que interessante. Então, Pedro está orientando os cristãos, olha, se vocês estão sofrendo, encomendem a sua alma para o seu fiel Criador Deus, para o seu Pai. Gente, da mesma maneira que nós depositamos nosso dinheiro ralado, conquistado com muito suor, nas mãos de um banco, como não depositar nossa vida no nosso Pai, no Criador de todas as coisas? Não faz sentido. Nós depositamos o nosso dinheiro nas mãos, porque o banco é o quê? Quem administra aquele banco? São pessoas, são seres humanos. Alguém conhece alguém que trabalha dentro do banco? Todo mundo? Não. Dificilmente alguém conhece. E como então nós podemos confiar nosso dinheiro para aquelas pessoas? E não confiar no Deus que é o nosso Criador de todas as coisas? Não faz sentido. Então, gente, qualquer situação, diante de qualquer situação que estamos passando, deposite, encomendem a sua alma ao fiel Criador, aos cuidados de Deus. Confie no Senhor. Da mesma maneira, um bom exemplo é a vida de Jó, que passou por muitos e muitos sofrimentos, que passou por muitos e muitos... Eu sempre confundo Jó com Ló. Com Jó, que passou por muitos e muitos sofrimentos, mas ele confiou a sua vida, a sua alma, ao seu fiel Criador. E no final, Deus o que? Prosperou, o abençoou e o exaltou. Da mesma maneira, Deus fará isso conosco, com todos aqueles que mantiveram a sua integridade e a sua fidelidade. Amém. Então, vamos manter assim, íntegros, fiéis e leal ao nosso Deus. Amém? A segunda verdade, para encerrar, agora encerrar de verdade. Continue praticando o bem. Gente, nenhum sofrimento que estamos passando pode endurecer nosso coração. O sofrimento, as provações, não nos pode deixar apáticos em relação a isso. Muito pelo contrário, nós precisamos continuar praticando o bem, porque isso vai nos mostrar que somos realmente transformados e regenerados pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Agora, o que seria praticando o bem diante desse contexto e que tem aplicações para nós? Você dando um bom testemunho. Tendo uma boa conduta no seu local de trabalho, na sua vida social, nos seus relacionamentos, na sua família, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, exercendo os dons que Deus deu a você para edificar e servir os seus irmãos, praticando o bem, continue praticando o bem. Por quê? Porque assim como nós já falamos, tem sofrimentos que vão nos afastar de Deus ou que vão nos aproximar de Deus. E, infelizmente, muitos cristãos, eles se afastam de Deus diante dos sofrimentos. E aí é o quê? Abandona a igreja, abandona o ministério, abandona a fé, abandona tudo. Para de ter comunhão com os irmãos, desaparecem. Certo? Então, não parem de praticar o bem. A orientação de Pedro é essa. Estão sofrendo, estamos passando por lutas, algum tipo de difamação, seja o que for, continue praticando bem, confie no Senhor e continue praticando bem. Aquele que vem virá, não tardará, perto está o Senhor. Então, diante disso, tenham a mente armados, arme-se do mesmo pensamento de Cristo, amem uns aos outros, no tempo que ainda nos resta, fazemos a vontade de Deus. Amor esticado, perdoem uns aos outros, porque perto está o Senhor. Então, diante de tudo isso, nós devemos confiar e depositar e encomendar a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar algumas aplicações. Quatro, é sério, gente, bem rápido, tá? A pastora ficou brava, né, domingo passado. Não sei se demora muito para pregar. Vamos lá. Se nós estamos passando, se você está passando por dias difíceis, andando no vale da sombra da morte, lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que você não está sozinho. Por amor a Cristo, se você está sendo vítima de zombaria, de dimes, difamações, calúnias, saiba que isso não é surpresa. Isso não é nenhum tipo de surpresa. Lembre-se que a nossa história está depositada nas mãos poderosas de Deus. Segundo, se nós estivermos passando por lutas, seja lá o que for, que luta que for, comece a olhar para os dois lados da moeda. O grande problema é que nós olhamos somente para o problema em si. Mas nós esquecemos que do outro lado da moeda há uma graça dos céus. Há um cuidado de Deus. Do outro lado da moeda há refrigério, há alegria, há paz, há força, há perseverança, Há um Deus que cuida dos seus. Deus jamais vai desamparar os teus filhos. Amém. Então nós podemos sim confiar em Deus, nos alegrar em tempos difíceis, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, queridos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém. Exaltarei no Deus da minha salvação, amém, queridos. Ai, que maravilha. 3. Diante das provações, das lutas, mantemos os nossos olhos na bendita herança da eternidade. Isso aí. Haverá, queridos, céus, novos céus e nova terra reservados para mim e para você. Amém. Não haverá mais dor, sofrimento algum. Nós não lembraremos mais dessas coisas. Haverá um tempo que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém. E estenderá sobre nós a sua morada para todo sempre. Amém. Yes. E 4, para nós finalizarmos. Que, na verdade, é um apelo para nós. Se para nós é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Com certeza você conhece pessoas, amigos, entes queridos. E eu estava até comentando isso na célula, por quê? Gente, vamos ser sinceros. Muitas vezes nós vivemos dentro de uma bolha. Nessa bolha nós temos sendo muito bem alimentados pela palavra de Deus, domingo após domingo, célula após célula. Quantos avisos nós temos aqui para nos edificar, nos transformar, aprender e tudo mais. E agora, o que nós temos feito com tudo isso que nós aprendemos aqui? É ótimo esse cuidado que nós temos uns com os outros. Maravilhoso, nós estamos vivendo algo extraordinário. Eu tenho, assim, 100% de certeza aqui que todos são cuidados com excelência. Nós temos, assim, esse ponto forte para nós. Esse é o nosso ponto forte. Nós cuidamos uns dos outros. Mas e os de fora? Se para nós já é difícil, imagina o ímpio. O que será do ímpio e do pecador? Isso me... Deus me confrontou. E eu tenho aqui, diante de vocês, eu quero até pedir perdão. Por quê? Porque Deus já tem me chamado para pregar o evangelho. E é algo que eu tenho procrastinado. Porque a gente participou muito de evangelismo, eu e a Kitty, antes de nós casarmos. De porta em porta, falávamos do amor de Jesus Cristo. E Deus tem me cobrado isso já faz um bom tempo. E quando eu me deparei com isso aqui, gente, eu... Assim, eu fiquei triste. Porque nós aprendemos tanto, mas o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que nós temos aprendido aqui? Nós precisamos ir atrás das vidas, nós precisamos ir atrás dessas pessoas, nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar desse amor. Então, no tempo que ainda nos resta, nós devemos fazer a vontade de Deus, porque é isso que Pedro nos ensina. No tempo que ainda nos resta, façamos a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus é o quê? Que todos se arrependam, que todos sejam salvos. Mas como eles se salvarão se não há quem pregue? É a nossa responsabilidade. Estou terminando meio... Mas, gente, é algo que eu quero orar aqui. Com certeza você conhece pessoas, né? Eu quero orar para Deus colocar amor pelas vidas, gente. Não estou falando para você, vamos levantar, vamos fazer evangelismo, vamos... Não. Cada um sabe das suas limitações, tem gente que não gosta, tem gente que não tem vergonha. Eu sei das limitações de cada um. Mas você pode ser usado, mas permita que Deus use você. Talvez você vai ser colocado diante de uma pessoa amanhã, depois da manhã, que vai falar de algum problema, alguma coisa, e você vai ter a oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo. Não perca as oportunidades de falar do amor de Deus. Porque é uma vida que está indo para a condenação, para a exclusão eterna da presença de Deus. Então, eu quero ter esse tempo. Samuel, pode colocar um louvor, se quiser trazer o pessoal do louvor aqui. Que nós vamos fazer um tempo de oração, 5 minutinhos, e eu quero que você pense em uma pessoa, em uma família, que estava aqui conosco, que de alguma maneira se afastou da presença do Senhor, ou com aquela pessoa que você gostaria de falar do amor de Jesus Cristo, mas não tem coragem, mas que você possa ter uma oportunidade, que Deus possa criar uma oportunidade para você falar do amor de Jesus Cristo para essa pessoa. Então, diante disso, eu gostaria de fazer esse apelo e chamar essa responsabilidade de não apenas cuidar uns dos outros. Nós fazemos isso muito bem, mas também nós devemos ir atrás das pessoas. É assim como foi ministrado no RDR. Nós separamos muito do santo e do profano. Ah, não. Aquele grupo lá, bando de pecador, todo mundo fumando, bebendo. Não vou lá, mas nem morto. Tem que ir sim, querido. Tem que ir lá. Vai lá ser luz. Vai, porque tem gente que fala assim, não vou lá que tem medo de ser influenciado. Então, gente, então fica na sua. Vai. Mas saiba quem você é em Cristo Jesus. Você foi chamado, certo? Para ser um discípulo de Cristo, ser um pequeno Cristo. Então vai atrás dessas pessoas. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele não somente coloque amor pelas vidas, mas nos dê oportunidade, mas que nós possamos colocar tudo isso aqui em prática, em meio, né, aos sofrimentos, em meio às lutas que nós passamos, tanto no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Gente, há tanta coisa para se orar e tanta coisa para que nós precisamos colocar perante o Senhor. Obrigado quem trouxe água. Amém. Coloque a sua vida diante do Senhor, feche seus olhos.